Não quero que vás ao mundo.
Vida em França debruça-se hoje sobre o percurso já recheado de um jovem artista multifacetado. Jules Renard dizia querer vida no teatro e teatro na vida. Carlos Balbino, ator e encenador português, a residir há 5 anos em Paris, celebra a vida no teatro e vice-versa, com um dinamismo e um talento invulgar. Fala-nos da sua vivência em França e dá-nos a sua visão sobre a sociedade francesa, a sua relação com a arte, sob o prisma de um artista sem fronteiras. Gostava que nos falasse um pouco da sua experiência enquanto que artista, mas também cidadão português que tem viajado por esse mundo fora. O Carlos passou pelo TEC, o Teatro Experimental de Cascais, onde conheceu, entre outros, o grande Carlos Avilés, que, aliás, trabalhou aqui em França com Peter Brook, utilizando o galicismo. Quais são os souvenirs dessa época?
Eu fui para a Escola Profissional de Cascais, a Teatro de Cascais, com o Carlos Avilés, que é o diretor. Eu tinha 16 anos e foram 3 anos muito intensos. Comecei a desenvolver um gosto pelo teatro e pela cultura em geral, uma grande formação.
O Carlos passou, nomeadamente, por Londres, uma cidade que aparentemente já o fascinava, e depois resolve instalar-se aqui na cidade de Luz. Como é que foi a chegada aqui, a integração, seja no meio do teatro ou simplesmente na sociedade francesa?
Eu fui muito bem recebido aqui, porque o primeiro trabalho que eu tive cá foi como empregado de mesa e o gerente era português. Descobri rapidamente que havia muitos portugueses, e ainda há muitos portugueses cá, então somos sempre muito bem recebidos. E os franceses, como há muitos portugueses e nós temos uma boa reputação de gente trabalhadora, gostam dos portugueses. Os amigos franceses, os portugueses, amigos também que eu fiz cá, acolheram muito bem, ainda guardo alguns laços dos meus primeiros encontros.
Depois de Londres, o Carlos instala-se em Paris, integrando a Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, onde aprofunda a noção do movimento e do equilíbrio. Foi uma etapa importante, imagino, na sua vida.
Quando acabei a escola, quis ir para o Conservatório de Londres porque ia ter aulas de teatro contemporâneo, uma linguagem que eu não conhecia, fazer teatro, às vezes sem fazer uma palavra, sem fazer um som, que é um universo interessante. E eu queria ter as mesmas ferramentas para ter essa habilidade, para ter essa liberdade para fazer espetáculos com imagens, com palavra, com música e podemos misturar todos esses domínios da arte e fazer espetáculos com grande liberdade artística.
O teatro tem uma relevância importante tanto em França como em Portugal. Qual será a relação atual dos franceses com o teatro e as artes do palco?
Para as artes é genial, porque há muitas correntes artísticas, mesmo dentro do teatro, e para mim é uma forma de enriquecimento enorme. E o público parisiense, nas pequenas companhias, ela é mais formada pelo nosso círculo de amigos e família, mas quando chegamos a um círculo um bocado mais aberto, há sempre público, porque há sempre gente interessada nesses temas mais um bocado localizados, sobre uma certa cultura. Então há sempre gente que estará interessada num espetáculo novo.
A sua passagem de vida de estudante à vida profissional, digamos assim, fez-se já cá em Paris. Criou uma companhia de teatro que se chama La Compagnie des Rêves Lucides, Companhia dos Sonhos Lúcidos, não é? E já que o sonho comanda a vida, como diria o poeta, explique-nos lá como é que foi essa passagem para o mundo profissional e decidir tão cedo a criar uma companhia sua de teatro.
Comecei por trabalhar numa casa que faz espetáculos de horror.
O Carlos foi junto com outros personagens cúmplices, digamos, semear o terror nas ruas de Paris, não é? Com o coletivo Les Affreux, os Terríveis. Como é que foi a reação dos transeuntes a esses espetáculos da rua?
As pessoas gostam muito de ser surpreendidas. Há aquela reação de susto, mas depois há logo aquela reação: o que é que me assustou? Então começam a estudar-nos, começam a ver, a observar.
Será mais difícil fazer rir ou provocar medo nas pessoas?
É mais difícil fazer rir, porque as pessoas são inteligentes. As pessoas, há coisas que fazem rir facilmente, há certos temas que são muito abordáveis, mas as pessoas aqui, principalmente em Paris, estão um bocado blasé. Estão um bocado habituadas a ver todo o tipo de espetáculos. É preciso ter uma certa inteligência para fazer rir.
O Carlos decididamente quebra barreiras, aproxima pessoas vindas de horizontes diferentes, uma espécie de imã, digamos assim. Será Paris uma espécie de place to be, o lugar ideal para uma pessoa como o Carlos, uma cidade capital para concretizar os seus sonhos?
Paris vive na nostalgia dos anos 20. Fala-se muito em Picasso, em Matisse, em pessoas que vieram a Paris e criaram essa Belle Époque. Continua a ser um ponto turístico número um do mundo. Por isso, os artistas também vêm com essa nostalgia. Mesmo que Paris esteja diferente, que seja mais caro do que era na época, há essa mística e as pessoas vêm por essa mística, acaba por ser um lugar de encontro.
Estamos aqui no centro da cidade de Paris, numa sala onde vocês costumam ensaiar. Uma questão é mais prática, digamos, alugar espaços destes, por exemplo, para ensaiar, ter aulas de teatro, é coisa acessível ou é exorbitante?
Há o acessível e há o exorbitante. Esta sala onde nós estamos não é cara, até posso dizer os preços, 7€ por 3 horas.
O canto alentejano é um canto popular, prática polifónica, desempenhada vulgarmente por grupos de homens, mas não só. Também existem grupos femininos e até mistos, que aliás é o vosso caso, não é?
Exatamente. O canto alentejano está numa evolução muito interessante. Ganhou o estatuto de património material da humanidade pela Unesco. E isso abriu as portas. Pela primeira vez, as pessoas fora do Alentejo ouviram o canto alentejano, e mesmo fora do país. Eu fiz uma viagem ao Alentejo no último verão para estar mais próximo dessas pesquisas. Sabemos que temos o Michel Giacometti, que teve um impacto enorme nos anos 60, o Fernando Lopes Graça também. Em tempos modernos, com qualidades de câmara de alta definição, com bons microfones, temos pessoas jovens a interessarem-se a culturas velhas. Isto é bonito.
Carlos, também uma particularidade no vosso grupo de canto alentejano é que coexistem várias nacionalidades, não é assim?
Claro, eu quis fazer um grupo de canto alentejano e abrir as portas a todos os portugueses que estão cá, que se dizem portugueses e que adoram a cultura portuguesa. Desses portugueses ficaram dois. Os outros são todos estrangeiros. Há franceses, a maior parte são franceses. Temos uma senhora que é suíça e uma italiana.
Como é que eles vêm até à língua de Camões? Como é que se apropriam, de certa forma, esta língua?
Com muita humildade. A humildade é a base de podermos aprender.
Numa época onde a sociedade moderna se sabe que tende a se isolar voluntário ou involuntariamente, não é? Existem ainda estes espaços de convívio, como o canto alentejano, convívio na ideia de viver com os outros. Será que isso também é uma mais-valia deste projeto?
Sem dúvida. Eu pedi a toda a gente de bloquear um dos ensaios, de guardar um dos ensaios por mês. Em vez de fazermos um ensaio, vamos ao restaurante. E depois fazemos um jantar no restaurante, todos os meses, em que vêm pessoas de fora ver o que é que esta gente está a cantar, e cantamos à mesa e comemos. Esta energia de convívio é contagiosa.
Para terminar, utilizava a palavra conhecida na gíria, seja em português ou em francês, não vou dizê-la, mas um M e quatro espaços e votos de muito sucesso.
Je prends. Muito obrigado pela entrevista, Patrick. Je vous souhaite une excellente continuation. Um desejo de uma grande continuação e boas festas.
Era Carlos Balbino, ator e encenador português a residir em Paris, que nos acompanhou no Vida em França desta semana. Nem a liberdade. So